Fala, seus bitloucos do Mafic, eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, quinta-feirinha da maldade, esse exato momento, 8h31 da manhã, 27 de outubro de 22, estamos acabando o mêsinho, né? Estamos com o mês terminando e a gente vai para as principais notícias, os principais acontecimentos que a gente tem no mercado cripto. Primeira coisa, a Binance, olha só. CZzinho, quando a gente fala que ele quer dominar o mundo, é porque ele quer dominar o mundo de verdade, né? Aquele cabeção de abroba dele, ele quer dominar. Por quê? Porque ele está tentando ser mais um produto nesse mercado cripto, por exemplo, a Chainlink, né? Então, a Chainlink é um oracle, a gente vai explicar o que é um oracle, o que é um oráculo dentro do mercado cripto. E a Binance vai lançar o seu oráculo descentralizado. Vamos trocar uma ideia, tá? Vamos trocar uma ideia sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou fazer uma correção sobre uma coisa que falamos ontem sobre a taxa do gas versus o que é queimado, o que não é queimado. Eu achei a propriedade certa, eu vou fazer a conta com vocês ao vivo, tá? Do que é queimado versus o que vai para o minerador, né? Agora validador, etc. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. E vamos falar também sobre o consumo da eletricidade crescente na mineração clandestina do Paraguai. Vamos trocar essa ideia. Para a gente começar, olha só. Bitica aqui quase que no 0 a 0, né, nas últimas 24 horas. 20.629 ontem, mais ou menos esse horário, eu lembro da gente estar falando 20.700, 20.800. O Ether, 1.553, uma altinha de 1.12% nas últimas 24 horas. Mercado mais pastel. E eu vou te falar que o Bitica tá querendo, se o Funk deixar a gente sonhar, o Bitica ultrapassa os 22 mil dólares. Vou explicar o porquê. Daqui a pouquinho, graficamente falando, tá? Bom, mercado, segundo a CoinGecko, das mais de 13.256 moedas, nós temos aqui o mercado acima de US$1 trilhão, né? Nesse momento, US$1 trilhão e 37 bilhões, dominância do Bitcoin de 38%, dominância do Ether 18%. A gente vê o Bitica aqui caindo 0,2% hoje, o Ether subindo 1,3%, BNB caindo 0,1%, XRP subindo 1,3%, Cardano caindo 0,4%, Solana praticamente no 0,01%, Dogecoin subindo 11%. Por quê? Porque parece que o Elon Musk, olha que doideira, parece que o Elon Musk vai fechar negócio com o Twitter na próxima sexta-feira, depois de amanhã, né? Parece que teve um vídeo, eu não assisti, mas parece que teve um vídeo, olha que doideira isso. Teve um vídeo dele entrando na sede do Twitter, e aí viralizou, e a galera já começa a falar, meu Deus do céu, ele vai comprar o Twitter, ele é o louquinho da Dogecoin, e a Dogecoin vai subir 1 bilhão%, né? É mais ou menos essa associação que os caras fazem. E aí a gente vê a Dogecoin hoje subindo 11%, na semana subindo 28%, fechando o top 10 aqui, tá? Algumas coisas subindo, outras caindo, mas praticamente a gente tá nessa aí hoje. Tá show? Tá show. Bitica 20.591 nesse exato momento. Real desvalorizadíssimo, R$ 5,39. Último preço no Brasil do Bitica é 109.000, você vê aqui em cima na esquerda comigo, R$ 109.840 uma Bitica, 8.108 um Ether, tá joia? Esse é o último preço do Bitica e do Ether no Brasil. Show de bola? Beleza, olha só, as principais ações ontem de tecnologia da S&P fecharam bem no vermelho, hein? A Amazon fechou 4% negativo, a Tesla foi a única que fechou positivo, tá? Tesla fechou 1% positivo, mas das principais aqui de tecnologia, olha só, a Amazon fechou 4% negativo, Google fechou 9% negativo, quase 10%. Turma, isso aqui não é cripto. Isso aqui não é cripto. Uma coisa é você falar assim, ah não, uma shitcoin top 200 caiu 10% no dia. Não, cara, isso aqui é uma das maiores ações do mundo, uma das maiores empresas do mundo, a Google caiu quase 10% ontem. A Meta do Facebook, que já caiu esse ano mais de 60%, ontem caiu mais quase 6%, 5,5%. A Apple fechou quase 2% negativo. A Microsoft, que já foi uma das maiores empresas do mundo e é uma das maiores, já foi a maior, né? E hoje é uma das maiores, olha só, caindo 7,7%. Loucura, né? Loucura total. Quando a gente olha aqui, ó, year to date, né? Ou seja, de janeiro para cá, do dia 1º de janeiro para cá, a gente tem aqui o Meta caindo 61%. Né, desde janeiro para cá, desde dia 1º de janeiro para cá, Apple caindo 15% no ano, Microsoft 31%, Google 34%, Amazon 30%, Tesla 36%, Nvidia 56%, Disney 32%, né? Então temos muitas empresas grandes, gigantescas aqui, tomando um belo de um fumo esse ano, tá? Tomando um belo do fumo. Show de bola? Beleza. Olha só, a ata do FONC, que deve rolar daqui 6 dias, quarta-feira que vem, tá? É, se eu não me engano, é 9:30 da manhã, sempre às 9:30 da manhã, horário de Brasília, 9:30, talvez 10 horas aí, horário de Brasília. O mercado está precificando que teremos uma alta de 0,75% pontos percentuais, né? É o que o mercado tá olhando agora. Se vier dentro disso, 0,75, a galera fica ok. Se vier um pouco abaixo, não está sendo esperado, está sendo esperado por menos de 10% da turma. Se vier abaixo de 0,75, ou seja, 0,5% para baixo, né, 0,5% ou menos, o mercado deve explodir. E se vier acima de 0,75, acho muito difícil, não é impossível, mas acho muito difícil que venha acima de 0,75, ou seja, de 1% para cima, acho muito difícil. Mas tá aí, né? Se por acaso vier, o mercado vai precificar muito, muito, muito mal. Nesse momento, acho que o melhor dos mundos seria vir 0,75 ou meio, tá? O mercado deve engatar uma alta se isso acontecer e, obviamente, a gente precisa depois, de tarde, esperar a fala do Serginho Groisman, né? Porque ele sempre vem com uma quente e uma fervendo, como dizia a mamãe, Dona Debrinha. Tá joia? Índice de medo e ganância, olha só, 32, né? Esses dias estava em 20, extremo medo, 20, 23, extremo medo, nesse momento, 32, né? Então, Bitica deu uma... Saiu um pouquinho ali dos 18, 19, ele deu aquela subidinha, a galera já deu aquela respirada, tá querendo chegar aqui no meinho aqui, né? Esse índice aqui, ele mede o medo e a ganância, né? Então, o medo seria em zero, a ganância seria em 100. A gente tá aqui querendo caminhar pra meiuca, né? A gente tá querendo caminhar aqui pra meiuca aqui, tá joia? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Já tem umas 2 semanas. Já tem umas 2 semanas que o volume semanal de stablecoins não supera o valor do supply total de stablecoins. Então, nesse momento, a gente tem 98 bilhões de dólares. 98 bilhões de dólares, que é o supply total de stablecoins que a gente tem no mercado. E a gente já viu isso aqui em volumes normais, eu não estou dizendo nem muito nem pouco, tá? A gente já viu isso aqui em volumes normais, a gente transacionar na semana o dobro do nosso supply. Então, de 100 milhões, praticamente aqui arredondando, a gente já fez muitas e muitas e muitas semanas, totalizando aqui 200 bilhões de dólares, ou seja, o dobro do valor de mercado das stablecoins. E nesse momento, e caiu bastante, nesse momento a gente está meio que pau a pau, né? Então a gente está... Nesse momento, o volume de transferências está praticamente igual ao supply de stablecoins, né? Então você vê que o volume do mercado caiu bastante, inclusive para remessas, né? Então a gente deixa esse atento aí para vocês, porque o mercado está perdendo bastante volume, tá? Apesar de ontem ter tido um volume bom, o pessoal que está aí na Uniswap, nos pools de liquidez, meteram grana no bolso, mas vamos ter um pouquinho de calma, né? Rodrigo Costardi mandou, deve ser dólar canadense, é isso? R$6,99, é isso? Porra, é dinheiro, hein? Dá pra comprar a bicicleta, hein? Dá pra comprar a bicicleta. Bom dia, like paigo todo santo dia em Toronto. Ah, show de bola, então é dólar canadense mesmo. Toronto, Canadá, um abraço aí pra Toronto, Canadá. Deve estar começando a ficar frio aí, né? Porque aqui tá começando a ficar calor. Ontem o Banco Central aqui subiu taxa em 0,5% ao invés do esperado de 0,75. Será? Será que o FONC vai vir amanhã com menos do esperado? Será que vai dar um alívio de fim de ano? Será? Não sei, tomara. É, tomara que sim. Um abraço para você, Rodrigo, direto de Togonto. Totonto. Olha só, falando aqui em stablecoin, o que eu quero mostrar para vocês? A boquinha do jacaré está afunilando aqui para a USDC. Ela vinha ganhando uma dominância imensa do ano passado para cá, chegando inclusive aqui a ser a quarta maior moeda por valor de mercado, imbicando contra a Tether, inclusive a gente falou aqui algumas vezes, cara, se continuar assim até o final do ano, talvez ano que vem, a USDC deve passar por capitalização de mercado, deve passar a Tether. Só que olha o que vem acontecendo agora, esse gráfico aqui exclusivo para vocês, hein? Barba me adiciona no ICQ, o Rodrigues analógico, não é o digital, é o analógico, show de bola. O ICQ tinha UIN, não é isso? UIN, Universal ICQ Number, UIN, era isso aí, UIN. Olha só, eu lembro, eu sou velho, eu lembro das coisas, cara. Eu tava aqui na época do ICQ, dos Mirk, que mais? Dos Napster, eu tava nessa época aí, cara. Vamos lá. Então você vê que a dominância da USDT em verdinho caindo absurdo de 2020 para cá, caindo absurdo, pá, 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 né? Aqui, ó, de 90%, de 88%, de 90% de dominância, caindo, chegou a 45%, e agora tá subindo um pouquinho, 48%. A USDC que tinha nada, olha aqui, ó, tinha 10% da dominância, começa a subir 13%, 16%, olha só, 25%. 29, 32, chegou a bater aqui, ó, nesse pico, 37% de dominância, né, contra o SDT 45, ou seja, quase que se igualaram, chegaram muito próximos aí, e olha só a boquinha do jacaré abrindo aqui, ó, ué, o voo de galinha para o SDC, será? Nesse momento, depois ela atingir 38%, 39% aqui, nesse momento ela tá com 31% de dominância. Quem vem correndo por fora e vem correndo bem, é a BUSD. A DAI continua sempre na mesma, né? De 2020 para cá, ela tá sempre aqui com 4% de dominância, aí sobe um pouquinho para 6, volta um pouquinho para 4, 4,5 agora e tal, tá por aí. Quem vem correndo por fora, olha só, é a Binance, que vem crescendo, olha só. A Binance vem crescendo. Olha como ela vem crescendo. Em 2020, outubro de 2020, ela tinha 3% de dominância. E veio aqui, ó, correndo pelas beiradas, hoje ela tem 15% de dominância, ou seja, de outubro de 2020 para cá, ela cresceu, quanto que ela era aqui? Era 3%, né? Era 3%, veio para 15%, subiu aí 5 vezes aí a sua dominância, aí, bastante, né? Bastante aí. Bom dia, Felipão, é da época que viu até o dinossauro, que isso, eu sou novo, cara, apesar que esse shape acabado, eu tenho 35, vou fazer 36 anos daqui 3 meses, é isso? Janeiro. Esse mercado, enquanto a SEC não regulamentar, não vai subir forte. Vai valer trilhões sem regulamentação. Isso dificulta, não acha? Sim e não, não e sim. Por que que eu digo isso? O mercado chegou a 2 trilhões e meio de dólares de valor de mercado. Cara, 2 trilhões e meio é dinheiro. 2 trilhões e meio é dinheiro pra caralho, né? Se a gente pegar o ouro, o mercado de ouro, ele hoje tem cerca de 12 trilhões. Vamos ver aqui, ó. Aproximadamente aqui, o mercado de ouro tem 11 trilhões de dólares, 11 tri. O mercado cripto chegou a 2,5, sem regulamentação. Então assim, discordo dessa tese de que, ah não, o mercado só vai subir com a regulamentação. Como? O Bitcoin saiu de zero a 69 mil dólares sem nenhuma regulamentação, né? Então não é isso que vai fazer, não é isso que impede, não é o que não vai fazer, vou tirar essa frase. Não é isso que impede o crescimento do Bitcoin, tá? Mesmo porque o crescimento do Bitcoin é absurdo, ele saiu de zero há 13 anos atrás, hoje ele vale 20 mil dólares, chegou a bater 69 mil dólares, um ativo que em 13 anos valia zero, nem existia, né? E a gente tá falando de ouro aqui, que é um mercado milenar, né? Milenar, tá joia? E o mercado cripto ultrapassou o valor de mercado da Apple, que é o segundo maior ativo do mundo. Nesse momento, 2,4 trilhões de dólares, né? Valia mais porque a Apple também deu uma caidinha. Então, assim, não concordo que o Bitcoin depende de uma regulamentação para subir. Agora, não dá para a gente fechar os olhos e ir numa opinião diferente de que, se ele for regulamentado, a possibilidade de subida pode, não estou dizendo que vai, mas pode ser grande. Por quê? Porque os institucionais, eles vão olhar como um porto seguro para poder comprar e vender, negociar Bitcoin sem ter o medo, né? Porque uma coisa é você falar assim, ah, não, vou comprar R$1.000 de Bitcoin. Outra coisa é o cara que vai falar assim, ah, vou comprar, porra, 1 bilhão em Bitcoin, vou comprar 10 bilhões de dólares em Bitcoin. É diferente. Esse cara, ele busca outra coisa que a gente busca. Eu busco privacidade, obviamente lucro, não vou dizer o contrário, tá? Mas a gente busca lucro, mas a gente busca privacidade. Quanto mais a gente fala de real digital, dólar digital, CBDC, cara, quanto mais a gente fala disso, mais privacidade e liberdade e falta de controle estatal do nosso dinheiro a gente precisa. Mas esses caras não estão nem aí para isso, eles querem saber de lucro. Eles querem saber de ter a segurança de que vai comprar em 10 e vender a 20, é isso que esses caras querem. Então, podemos ter um mercado ainda mais forte com os institucionais pós-regulamentação? Sim, não tenho dúvida disso. não tenho dúvida disso. Muitos institucionais ainda não entraram, e cara, eu posso citar aqui a Apple, posso citar aqui a Microsoft, a Google, que está começando a olhar para o mercado cripto, a Amazon, esses caras não entraram porque falta uma regulamentação. Imagina, uma empresa que tem 2 trilhões e meio de dólares, ela não vai alocar nada aqui do seu portfólio que não seja seguro. Né? Eles não querem ter o risco de amanhã chegar ao Estado e falar assim, não, 80% é nosso, 30% é nosso, 60% é nosso. Eles não querem, eles querem ter uma coisa um pouco mais plausível, né? E hoje não temos. Né? Então, o institucional, ele olha diferente de nós, os sardinhas. Eu, sardinha, você, sardinha, a gente olha para a liberdade, lucro também, não vou negar, mas a gente olha para a liberdade, né? Para essa coisa toda mais... anárquica, um pouquinho mais aí, libertária e tal. Esses caras estão cagando para isso. Estão cagando. Tu acha que esses caras querem saber se o real digital vai ter mais privacidade ou menos privacidade? Eles vão ganhar com real digital ou sem real digital. É isso que eles querem saber. Só que eles querem saber como eles se adequam a isso. Nessa manta. Isso. É isso aí. Onde estávamos? Estávamos acá. Beleza. Qual que é o próximo? Tá, deixa eu mostrar para vocês algumas coisas. Continuamos no topo histórico de endereços acima de zero. São quase 43 milhões de carteiras de Bitcoin com endereço acima de zero. Qualquer valor acima de zero. Um satoshi para cima. 42 milhões, 876 mil endereços. Isso aqui está no topo histórico, tá, turma? Olha como vem crescendo. Muita coisa. 42 milhões. É a população do estado de São Paulo, né? Vamos ver aqui, ó. População do estado de São Paulo. Eu acho que são 40 milhões. Qual a população? Aqui, ó, 44 milhões. Então, hoje, olha que interessante. Vamos só para a gente tentar quantificar isso daqui, né? São Paulo tem 44 milhões. Nós temos aqui... Cadê? Nós temos aqui 42 milhões de carteiras, quase 43 milhões de carteiras. Obviamente, existem pessoas que têm 3, 4, 5, 10, 20 carteiras. Né? Então não dá para falar que isso aqui são 42 milhões de pessoas, óbvio. Mas se a gente fizesse só para tentar quantificar o número de carteiras, se fosse uma por pessoa, que não é, a gente sabe que não é, eu tenho 3, 4, 5 carteiras, você pode ter 20, 30, 50, porra, 1 milhão de carteiras se você quiser, né? Só para a gente quantificar, é como se o estado de São Paulo inteiro, que é, eu acho que é o mais populoso do Brasil, né? Não tenho certeza, mas eu acho que é o estado mais, se não for, é um dos mais populosos do Brasil, é como se... o mundo inteiro em Bitcoin tivesse concentrado apenas no estado de São Paulo. Olha só, para a gente ter uma quantificar isso aqui, né? Vamos tentar quantificar, né? Sem querer fazer comparação, porque daqui a pouco a gente fala, gente, o Felipe está dizendo que o Bitcoin está só no estado de São Paulo. Vai ter uns loucos, né? Mas só para a gente tentar quantificar o que é o estado de São Paulo em comparação com os 7 bilhões e meio de terráqueos, né? Então, só para você ter uma noção de como esse mercado ainda é um bebezinho. É um mercado de 1 trilhão de dólares. Aqui, ó, 1 trilhão de dólares aqui em cima. Mercado de 1 trilhão de dólares que é um bebezinho. Ele não saiu da fralda, meu velho. O moleque ainda não come papinha. Ele não come papinha, ele tá só no leite. Isso aqui é um nenezinho. Não, ó, tem umas 3 ou 4 carteiras vazias também. Calma, aqui não é carteira vazia, é carteira que tenha saldo, tá? Se você tem 3, 4 carteiras que tem um saldinho qualquer, tipo 10 satoshi, 1 satoshi, já cai nessa conta aqui, nessas 42 milhões de carteiras. Se você tem uma carteira que tem 0 de saldo, ela tá zerada, mesmo que ela já tivesse saldo antes, mas nesse momento zerado, ela não entra nessa conta. Então aqui só entra contas que tenham endereços diferentes de zero. Tá bom? Show? É isso. Vamos para a próxima. Sabe o que está subindo também? E a gente está acompanhando isso aqui. É o número, olha só, 66,3%. O número de carteiras, o número de bitcoins, o número do supply que não foi mexido no último ano. 66,3%. Também estamos em topo histórico. Tá? Então, nos últimos 12 meses, 66% de todos os bitcoins existentes, das 19 milhões e 100 mil unidades, 66% delas, 0,3, não foi mexido, tá? Volume no mercado, temos a Binance, volume de Bitcoin, tá, turma? Volume de Bitica no mercado nas últimas 24 horas, o mercado deu uma porradinha, o volume subiu, são 19 bilhões nas últimas 24 horas negociadas na Binance, negociados na Bybit são quase 5 bilhões, na BitGet quase 4,5 bilhões, FTX 3,8, OKX 3,2, desculpa, 3,8 também, CME 2,8 bilhões e na DYDX quase meio bilhão, 418 milhões. Vamos falar de futuros de Ether, futuros na Binance de Ether também subiram bem, ó, bem empatadão com Bitica, 19 bilhões de dólares negociados nas últimas 24 horas. Na OKEx foram 8 bilhões e 600 milhões negociados. FTX 4,8 bilhões, quase 5, Bybit quase 4, BitGet 2,5, CME 1 bilhão praticamente, e na DYDX um pouquinho acima de meio bilhão, 634 milhões de dólares. A DYDX, inclusive a gente tem vídeo aqui no canal, tá turma? Depois olhem aí, a DYDX é uma corretora descentralizada para você negociar futuros de Bitcoin, na verdade são perpétuos, né? Então não são os futuros, são os perpétuos, são os contratos futuros que não expiram. Tá? Então deixa eu conectar minha carteira aqui. Você consegue transacionar aqui, ó. Você consegue negociar Ethereum, Bitcoin, Dogecoin, Solana, Aave, Polygon, Cardano, as principais moedas, Tron, Zcash, Ethereum Classic, um monte de coisa aqui. O meu tá em português, né? Cosmos, um monte de coisa aqui de forma descentralizada, ou seja, o seu dinheiro vai para um contrato inteligente, não para custódia de um terceiro, não para custódia de uma corretora, tá joia? Fica ligado nisso. Link tá na descrição. Inclusive eu fiz vídeo, depois procura aí, trade zero fee, procura aí no Bitnada aí. Cadê aqui, ó? Eu fiz esses dias o vídeo, é ontem, anteontem, tá? Na verdade eu fiz anteriormente, subi ele ontem. Trade de futuros com criptomoedas, trade de futuros com criptomoedas com taxa zero, trade futuros descentralizado, depois olha aí, DYDX, eu vou pegar o link disso aqui. Deixa eu pegar o link aqui. Que eu já coloco aqui, quem quiser olhar, olhe. Quem não quiser olhar também não olhe, tá tudo bem. Tá só. E olha que legal, quem quiser para assistir depois, olha que legal, ó. Pega o QR Code aí, ó. Olha o QR Code na sua tela. Oi, olha só. Ai, meu Deus. Olha, tenta achar aí o QR Code, tenta. Opa, na sua tela. Tá? QR Code tá aí na sua tela. QR Code tá na sua tela. Opa, tá mirando? Opa, pega aqui, ó. Aqui. Tá? QR Code aí na sua tela para você pegar esse vídeo aí, se você quiser. Tá, joia? Ai, que alegria, que emoção, que vivência. DeFi Lama, tá? 63 bilhões de dólares alocados dentro do mercado DeFi. Quero mostrar para você... Que viagem é essa, velho? Calma, Maiquinho, calma. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem uma aba nova aqui no DeFi Lama sobre bridges, tá? Sobre as... Aqui, ó, overview. Sobre as bridges para você bridar de uma chain para outra, tá? Uma criptomoeda de uma chain para outra. Você tem aqui as principais, segundo o DeFi Lama. Eu gosto bastante dessa daqui, ó, que é o... Eu sempre esqueço. Ape Board.Finance. Ela tem mais opções, tá? A Apeboard tem mais opções. Não sei também se é porque o DeFi Lama... Vamos pegar aqui. Eu não sei se é porque o DeFi Lama botou essa ferramenta um pouco mais nova. Então, ele só tá pegando as principais aqui, tá? Ele tá pegando as principais das principais chains aqui. Mas eu gosto mais da Apeboard. Ela tem essa Ape Tools aqui, ó. Ape Bridge. E ela mostra bastante aqui. Eu uso bastante a Allbridge e principalmente a Uniswap. Eu gosto bastante da Uniswap, que não tem aqui na DeFi Lama. Então a DeFi Lama ainda faz mais um filtro aqui ainda. Eu não sei se é porque eles estão fazendo de fato um filtro ou se é porque ainda está no início e eles estão colocando as APIs e tudo mais, tá? Mas é importante você ter mais uma opção aqui para olhar as bridges, tá? Você que gosta aí do DeFizão, tá bom? Show? Beleza. Que é isso aqui? Tá, falando em DeFi, né, porque pegamos aqui o DeFi Lama, 63 bilhões de dólares, 63,4 bilhões de dólares alocados dentro do DeFi. Olha que interessante, nos últimos 7 dias, 9 bilhões de dólares foram negociados dentro das DEX. Desses 9 bilhões, olha que foda, dentro desses 9 bilhões, 6,5 foi negociado somente na Uniswap. Caralho, é muito foda isso, né? Isso é muito foda, porque assim, a Uniswap, ela não é que ela dominou. Se a gente fizer uma comparação, bem, obviamente, vamos tentar quantificar isso aqui, não qualificar, vamos tentar quantificar. Porque daqui a pouco alguém vai falar assim, Felipe, tá comparando a Binance com a Uniswap. Não, vamos comparar a dominante da SEX, né, que é a corretora centralizada, que é a Binance, ninguém duvida disso, com a dominante da DEX, né, que é a descentralizada, que é a Uniswap. É tipo isso, cara. É tipo isso. Olha só, de 9 bilhões, 6,5 foi o Uniswap. A mesma coisa aqui acontece com... Redefinir. A mesma coisa aqui acontece com a Binance. Olha só, ela é muito dominante. Ela é muito dominante. Enquanto a segunda está negociando 11 bi, a Binance negociou 75 num dia de queda. Num dia caiu 20%. Ou seja, ela negocia aqui tranquilamente quase 100 bilhões de média por dia, um pouco mais, um pouco menos, de 100 bilhões de dólares de média por dia. Né? Então, assim, a Binance domina o mercado da corretora centralizada. A Uniswap, ela domina o mercado descentralizado. Olha só, 70% de todo o volume nas últimas 24 horas é Uniswap. Na verdade, da semana, tá? 70% do volume semanal, tá? 70% do volume semanal vem da Uniswap. Seguido da Curve, seguido da Dodô, Balancer, SushiSwap. Aqui eles não colocam, não sei por qual motivo, talvez seja só porque é Ethereum, tá? Eles não colocam a PancakeSwap. Deveria colocar, porque eu sei que a PancakeSwap tem uma fatia grande. Não sei se maior que da Curve, não sei se maior que da Dodô, da Balancer, mas a Pancake tem uma fatia grande. Por quê? Porque ela é a dominante dentro da BSC e ela tá indo, a PancakeSwap, ela tá indo, se já não foi, para a rede Ethereum, tá? Ela também tá indo para a rede Ethereum. Show? Vamos ficar ligado nisso. O investimento transforma. Quando abre nova turma do curso DeFi? Mês que vem abre turma nova, tá? Mês que vem, mês de novembro, abre turma nova e vai ser a última turma que a gente vai fazer. Show? Vai ser a última turma que a gente vai fazer. Mês que vem. Tá joia? Última turma do ano, claro, né? Última turma do ano. Show? No seu celular tem tanta aba aberta quanto no seu PC? Não, cara, aqui é só o que eu uso aqui pro vídeo. Tchum, tchum, tchum. Turma, 600 pessoas online, obrigado, vocês são foda, dá aquele likeão mil grau pra nós, vamos que vamos, o bagulho é louco. Ultrasound Money, ontem tava à noite em 900 Ethers, ontem à noite antes de eu ir dormir. Provavelmente aí umas 10 horas da noite, 11 horas da noite, sei lá, tava em 900 Ethers, desde o Merge, eu ia falar o IP1559, desde o Merge, tá, em 42 dias, desde o dia 15 de setembro de 2022, o supply crescente foi de 1.200 Ethers. Por que que isso acontece? Por que que ontem tava 900 e hoje tá aqui com 1.200? Por quê? Porque as queimas deram uma diminuidinha nas últimas horas, né? Ontem a gente estava com 2.000 Ethers queimados nas últimas 24 horas, nesse momento 1.800, basicamente isso, né? E eu achei que essa semana ia bater o deflacionário aqui, não sei, talvez sim, talvez não, tá? Charles Souza, nunca vi tão gordo e tão bonito aí ao mesmo tempo. Bom dia, obrigado, Charles. Caralho, não sei se eu fico feliz ou triste, né? Nunca vi tão gordão e tão bonito. Porra, aí me fudeu. Show? É isso. Felipeta, quem é essa corretora OKX? A OKX, que fala-se OKX, é a antiga OKX, né? Ela tinha esse nome aqui, ó. Ela era essa aqui, OKX.com, eles só mudaram, né? Eles tiraram esse E e virou OKX, que lê-se OKX do mesmo jeito, né? OKX.com. É a mesma. É a mesma, né? Então, ó, você vê que o emblema é esse aqui, OKX.com. Se a gente botar o E aqui, OKX.com, você vai ver que ó, ela já redireciona para o OKX aqui em cima. É a mesma corretora, tá? Que é a patrocinadora da McLaren, Manchester City, o caralho, tá? Gordão não, bem alimentado, é. O meu pai dizia, quando era moleque, meu pai dizia assim, não, o menino é parrudo. O Felipe, é gordão? Não, ele é parrudo. Parrudo é muito bom, né? O moleque é parrudo. Show de bola? É isso aí, vamos lá. Onde estávamos? Onde estávamos? Estávamos aqui, papapá. Então, não sei se teremos 1.229, não sei se teremos essa semana, né, o Ether deflacionário, mas ele tá a caminho, tá? É do carinha da Tron? Não, o carinha da Tron, ele comprou a Huobi, né? Eu não vi confirmação, mas parece que ele comprou a Huobi, huobi.com. Parece que ele comprou a huobi.com. Já repararam que todas elas têm o mesmo design? Já viram isso? Parece que virou tudo um white label, né? Todas elas têm o mesmo design. Ó, Huobi, olha só, Fimex. Olha só, Bybit. O que mais? Elas são tudo iguais, cara. Binance. Só muda as corzinhas, cara, mas são todas iguais. Olha isso aqui, ó. Ruby, você tem que comprar, mercado, papapá. Entrar aqui em cima, né? Tendência de mercado, papapá. Olha só, Fimex, mesma coisa, ó. Papapá, papapá, papapá. Ó, preço de criptomoedas, meia dúzia. Vai descendo, papapá. Olha aqui, Bybit, mesma coisa. Ah, que aqui eu já tô logado, né? Aqui eu já tô logado, vai ser um pouquinho diferente aqui. Deixa eu ver se eu deslogo aqui. Ó, mesma coisinha, ó. Tudo igualzinho, né? A outra aqui, ó, Binance. Deixa eu entrar. Não, não tô entrando. Tudo igualzinho. É que essa aqui tá em... Vamos botar aqui, ó. Ó, tudo igualzinho, cara. Criptomoeda e tal. Não é tudo igualzinha? Não é tudo igualzinha? Todas elas são iguaizinhas, cara. Olha lá, Huobi, Fimex, Bybit, BitGet, é tudo igual as corretoras. É tudo Ctrl-C, Ctrl-V. Sabe o que parece? Que um carinha é dono de tudo. Seria o CZ? Não sei. Porque elas são todas iguaizinhas, cara. Tudo igualzinho, 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 olha lá. Muda só as corzinhas e o desenho, mas tudo igual, né? Enfim. Bom, acabou de sair um bloco, ó, nesse exato momento. Nesse exato momento saiu um bloco, tá? Tem quase 5 mil transações a confirmar na mempool. Nesse momento, 6 satoshis por virtual byte para você inserir no próximo bloco. Deixa eu mostrar para vocês a Lightning Network. Olha que interessante. Superou os 5 mil bitcoins, tá? 5.148 bitcoins é a capacidade da Lightning Network nesse momento, tá? 15.700 nós, 78.900 canais. É muita coisa, tá? Muita coisa. Eu ia falar para vocês sobre... Deixa eu fechar isso aqui tudo. Pá, 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 pá. Deixa eu mostrar para vocês o Etherscan. Etherscan.io. Vamos lá. Ontem eu falei uma conta errada para vocês, porque provavelmente ela, em alguns momentos, ela deu... coincidiu de dar, né? Que eu falei para vocês, porra, as taxas usadas, 90% delas são queimadas. A conta não é exatamente essa, tá? A conta não é exatamente essa. Na verdade, ela não é nada a ver com essa. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu parar essa tela e eu vou apresentar a tela inteira. Peraí. Ah, como é que eu faço para apresentar a tela inteira? Ah, aqui, tela inteira. Ok. Permitir. Ok, vamos lá, tela inteira, ok. Show de bola. Vocês estão vendo minha tela aí, não estão vendo minha tela aí? Deixa eu ver se vocês estão. Vocês estão vendo, vocês estão vendo que eu sei que vocês estão vendo. Beleza, olha só, como é que funciona, turma? Isso aqui eu estou dentro do Etherscan, tá? Peguei qualquer bloco. Vamos aqui, Etherscan, pegar qualquer bloco aqui, o último bloco, que saiu há 15 segundos, tá? Vou pegar esse bloco teve 160 transações, tá? Dentro dele. E como é que a gente calcula a queima, o burn que rolou dentro do bloco? Ele funciona mais ou menos assim, turma. Você tem o base fee per gas, tá? Base fee per gas. E você tem o gas limit. E você tem também o gas usage, né? Ou seja, o gás que foi usado. Isso aqui foram todas as criptomoedas que foram pagas, tá? Isso aqui foi o gás que veio para dentro desse bloco. O gas limit é o que a rede Ethereum, no máximo, quer comportar dentro de um bloco, tá? São 30 milhões de Gwei's, tá certo? Eles querem, no máximo, comportar 30 milhões. Esse bloco aqui veio com 15 milhões. E você vê aqui, ó, 15 milhões e 48. Por que ele tá aqui como 2% de gas target? Porque é o seguinte, 30 milhões é o tamanho da estrada. Certo? 30 milhões é o tamanho da estrada. Só que eles não querem que o tempo inteiro passe 30 milhões de gas aqui. Eles querem que passe sempre 15. Eles querem a metadinha. Ou seja, é uma estrada que comporta um caminhão, mas eles gostariam que no pedágio passasse sempre um carro. Mais ou menos por aí. Então, veja bem. A gente vai pegar esse número aqui, ó, que foram a quantidade de ethers, tá? que foram por base fee, a gente vai pegar esse número, eu vou botar ela aqui só para tirar o ponto da vírgula, que eu estou com a minha calculadora aqui, tá? Eu vou pegar esse número aqui, vou dar um Ctrl V e vou multiplicar pelo número de gás usado, tá? Eu vou tirar as vírgulas, só para ele não entender que que é uma fração e tal. Ó, multiplico por 15 papapá, igual. Olha só, 0,15 foi o que foi gasto, que foi queimado. Exatamente isso aqui, ó. Olha só, 0,15,80349, 0,15,80349, 80540, 80540, termina em 66, aqui também termina em 66, tá? Então, a conta exata é isso daqui. É o base fee per gas multiplicado pelo gás usado. Multiplicado pelo gás usado. Base fee multiplicado pelo gás usado, você vai ter a taxa de burn. E aí você teve as taxas que entraram no bloco menos essa conta que a gente acabou de fazer, né? Que é as taxas queimadas, você vai ter o block reward 0.07, tá? E aí ele só está diminuindo aqui as taxas que entraram no bloco menos a taxa que foi queimada. A gente chega no cálculo dessa forma. Quem chegou nesse cálculo e me explicou ontem foi Marcelo Treta, tá? Marcelo Paz. Certo? Então você vê aqui, ó, burned fees. 0.15, pipipi, papapó, terminado em 66. É exatamente isso daqui. Vocês entenderam esse lance do gas usage? Eles sempre querem que o gas usage seja cerca de 15 milhões. Porque com base nesse percentual a mais ou a menos, ele vai calcular a dificuldade para o próximo bloco. Vamos tentar pegar um outro bloco. Vamos ver se já saiu um aqui na frente. Vamos pegar um para trás. Ó, esse aqui usou 16 milhões de gas. Ele ficou 8% acima do target, que são 15 milhões. Vamos pegar um para trás. Ó, esse aqui usou 17 milhões de gas. Né? 16% acima do target, que são 15 milhões. E o gas limit é 30 milhões. Tá? Vamos tentar pegar mais um para trás. Ó, esse aqui usou 5 a mais. Ó, esse aqui usou 94 a mais. Ele usou quase... Olha que interessante. Esse bloco aqui, esse bloco 158.392.93... ele usou quase todo o gas limit, tá? Então ele quase veio aqui para 94% do gas target, quase. Só que eu quero pegar um que seja negativo aqui, só para vocês verem. Vamos tentar pegar aqui um. Ó, esse aqui foi 3% negativo. Com base nisso aqui, ele vai diminuir a dificuldade. Quando aumenta lá, ele aumenta a dificuldade, tá? E você vai ver o total difficulty aqui, tá? Então, o gas, a meta deles é 15 milhões. Esse aqui ficou 3% abaixo, tá? E aquele que a gente acabou de mostrar ficou 94% acima. Ele quase pegou o gas limit todo, né? Olha só, ele pegou 97% de todo o gás que poderia. Só que a rede não quer que utilize 100% do gas. Ele quer que você sempre vá na metadinha, tá? É mais ou menos por aí. Deu para entender, turma? Deu para entender isso daí? Ou não? Deixa eu voltar aqui com a minha tela normal. Deu para entender ou não deu para entender? Não? Ninguém responde. Então, não sei também. Vocês entenderam ou não entenderam? Bando de louquinho. Não, ele não deixa passar de 30 milhões. É o limite. Ele não deixa, ele empurra para o próximo bloco. Dani Torres, entendi sem dar. É isso aí. Então, ele não passa dos 30 milhões. É como se fosse o tamanho do bloco do Bitcoin. Ele tem um tamanho máximo. Ele tem um tamanho máximo. Dali não passa mais. Não tem como. A blockchain... A blockchain é diferente da nossa vida. Por exemplo, tem um dito popular... Meninas, tapem os ouvidos aí. Tapem os ouvidos, meninas. Mas tem um dito popular que diz o seguinte. Com cuspe e jeito, nenhum buraco é tão estreito. Pode destampar aí, meninas. Na blockchain não funciona assim. Na blockchain é um tamanho certo em bytes, em gas, etc. E não tem como você atochar um pouquinho mais. Não tem como. O tamanho é o tamanho, acabou. Você pode vir com ele menor, mas maior não tem como, tá? Por isso que é o gas limit, é o limite aqui, são 30 milhões, tá certo? É isso aí. Que mais que nós temos? Pá, pá, pá. Ok, vamos para gráfico, que agora o filho chora e a mãe não vê. Vamos lá? Foi mal, estava comprando o SB 6061, já saiu 60? Pô, ontem estava 57, 58? Não, estava 57, 59. Porque o 58 acho que já foi. Vamos dar uma atualizada aqui. Ah, saiu mais, olha só. Tem o 56 que já foi, o 57, o 59, o 58 eu tinha visto que já tinha ido também ontem. Entrou o 60 e o 61, caramba. Então, turma, ó, entrou na leak aqui, acabou de entrar, tá? É, os tokens aqui, USB, já tinha ontem de noite o 57, o 59, o 58 eu acho que já foi. O 60 e o 61, tá? Oferta aqui de 1,3% ao mês, 260 mil de oferta USB 60, 130 mil USB 61. Obrigado aí, quem foi que falou? Tarso, obrigado aí, Tarso. Pelo lembrete aí, não tinha visto, tá? Deve ter entrado agora, eles não me avisaram, não tinha visto, tá? É isso aí. Então aproveitem aí, 1,3% ao mês, até R$ 35 mil reais por mês, você fica isento, porque é coisa de cripto, tá? Isento de imposto de renda. Luiz Carlos Garcia ignorou o superchat, meu Deus. Aqui, Leandro Pedro mandou doisão. Obrigado. É um controle com a bandeira aí do Brasil aí, tá ok? Olha só, eu acho que você é Bolsonaro aí, hein? Mestre, dá uma olhada na blockchain Telos, TLOS. Tá, vou botar aqui na agenda aqui para olhar depois. Telos. Show de bola. Vamos pro gráfico? Obrigado pelo superchat. Não entendi, não dei. Entendi. Beleza, vamos pro gráfico. Turma, interessante o movimento do Bitcoin aqui, tá? Ontem a gente comentou, e isso é muito notável no gráfico, né? Tô no Bitcoin diário, tá bom? Topo. Vou botar direitinho aqui. Topo. Topo. E até agora. Deixa eu fazer melhorzinho aqui. E até agora, topo, tá? O que que nós temos aqui? Um topo em 25 mil. Um topo em 22 mil e esse exato momento a gente bateu o topo em 21. Só que esse movimento aqui, ele está acontecendo ainda. Não dá para a gente falar que ele já acabou, ele está acontecendo. E se a gente for querer juntar um pouquinho de análise gráfica com o que pode acontecer na próxima quarta-feira, que já está logo aí, né? Hoje é quinta, daqui 6 dias, né? Então, daqui 6 dias pode acontecer do mercado solidificar essa informação. Do 0,75 ponto percentual que pode acontecer. O que é isso aqui? O cara tem uma live aberta na live. Para, fecha. É tudo doido isso aqui. Tá? Se isso acontecer, eu acho que a gente pode vir buscar esses 22 mil dólares. Tá? Na verdade, 22.800. Por que que eu digo isso daqui? Vamos tirar esse gráficozinho aqui de baixo. Por que que eu digo isso daqui? Porque ó, aqui ó, foi uma grande... Foi um grande ponto de intersecção que nós tivemos em alguns momentos. Eu botei essa linha vermelhinha, né, essa linha horizontal aqui. E olha só quantas aberturas e fechamentos, sombras, nós tivemos aqui esse tempo todo. Tá? Nos 22 e qualquer coisa. Opa! Caiu o negócio aqui, tá? Nos 22 e qualquer coisa aqui. E esse movimento aqui, eu tô achando que ele tá se iniciando e a gente só para na próxima resistência. Pode ser que seja aqui nos 21.700, ou seja, muito próximo dos 22, ou pode ser que a gente tente romper o topo anterior. E aí seria bem interessante se a gente tivesse essa tentativa superada. Ou seja, mostrando que... Porque como é que está hoje? Ó? Nós temos aqui ó, 4 topos, 5 topos, 6 topos, 7 topos, só vindo aqui dos 49, eu não vou nem mais para cima, tá? Dos 49 para cá, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, talvez esse seja o sétimo topo descendente. São todos menores, né? Esse aqui é menor que esse, que é menor que esse, que é menor que esse, que é menor que esse, menor que esse, que é menor que esse. Então a gente sequencialmente está tendo topos menores, né? Indo para baixo. Essa internet é brava, né? Live na live não trava. Cara, ontem minha internet tava um cocô ontem à noite, cara. Não sei o que tá acontecendo, não. E aí é o que o Vinícius tá falando aqui, ó. De 25 não passa. Cara, seria muito interessante se a gente conseguisse fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui. Bitcoin tá subindo, papapá, dali a pouco, ó. Ele vem, faz esse movimento, repinga aqui para tentar uma continuidade. Que pode ser aqui nos 25, pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Mas esse aqui seria o movimento ideal, a gente romper esses 21, 21 e 700 para tentar bater nele novamente. Eu acho que a gente vai fazer uma tentativa nesses 22. Eu acho que a gente faz uma tentativa nesses 22. E uma prova é que o mercado cripto está querendo buscar esses 22 do Bitcoin, é isso aqui, ó. Ontem, as principais ações de tecnologia, então a gente está falando aqui das principais ações, que seriam, isso aqui é o S&P, mas a gente está falando do peso maior da Nasdaq, né? E o Bitcoin ele está muito correlacionado com a Nasdaq. Muito correlacionado com a Nasdaq. E aí você vê que ontem a Amazon caiu 9%, a Amazon caiu 4%, Google caiu 9%, a Meta caiu 5%, Apple 1% e Microsoft 7%, e o Bitica nem mexeu. Quase 2% aqui, variação, e hoje o dia ainda não acabou. Então, na minha visão, esse movimento está acontecendo para a gente tentar buscar esse último topo aqui, que é o dos 22 e qualquer coisa aqui, 22.700, 22 mil dólares aqui, tá? Isso aqui é que eu estou esperando para os próximos dias. 1 trilhão cravado no marketplace. Pois é, aqui no CoinGecko diz 1.037.000. Vamos ver no CoinMarketCap. O CoinMarketCap diz 997, está um pouquinho mais abaixo aqui, né? Então, isso aqui é o que eu estou esperando para os próximos dias, tá? Por quê? Porque eu estou vendo isso aqui, ó. Mercado meio que precificou bruto no 0,75, me parece que é o que vai vir. Semana que vem a gente cantou a bola, tá? Na última reunião, há 45 dias atrás, eu falei, olha, nós vamos ter 0,75 para novembro, 0,75 para dezembro. Aparentemente, 0,75 aqui vai vir. Não espero nada abaixo disso. Também não espero acima, tá? E a gente vê o mercado dando uma quedinha aqui nos últimos dias. Se a gente tentar fazer uma comparação, deixa eu limpar tudo isso aqui. Vamos tentar fazer uma comparação com a Nasdaq. Como é que eu faço para comparar aqui? Show de bola. Ó, se a gente comparar aqui o Bitcoin com a Nasdaq, que é a principal bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu colocar como linha também. Então você vê aqui, ó, Bitcoin em azul, Nasdaq em laranja, amarelo, laranja. Olha como os ativos estão correlacionados. Olha como estão correlacionados, né? Positivamente. Positivamente, né? Não é percentual, é um movimento. O movimento aqui do Bitica sobe. A Nasdaq movimenta subindo. Nasdaq movimenta caindo. Bitica movimenta caindo. Últimos dias aqui, ó, Nasdaq subindo. Bitica subindo. Ó, queda acentuada nos dois ao mesmo tempo. Deixa eu tirar tudo isso aqui. Queda acentuada nos dois ao mesmo tempo. Queda acentuada nos dois aqui ao mesmo tempo. Né? Aqui, ó. Então você vê muita correlação positiva entre Nasdaq e Bitcoin. Né? E isso vem desde o topinho do ano passado. Na verdade, desde janeiro desse ano. Vamos ver aqui, ó. Desde setembro do ano passado. Desde setembro do ano passado, o Bitcoin subiu, a Nasdaq estava arregaçando de subir mais do que o Bitcoin, e aqui eles meio que se igualaram. Setembro de 2021, deixa eu limpar tudo. Setembro de 2021, eles meio que se igualaram e começaram a andar juntinhos. Juntinhos, olha só, subiu, caiu, lateralizou, caiu forte, subiu um pouquinho, lateralizou, caiu, subiu agora, né? Então, é interessante a gente ver essa movimentação do Bitcoin muito parecida com da Nasdaq, tá? Que é a principal bolsa de tecnologia americana. Deixa eu botar velas aqui e deixa eu tirar essa comparação aqui. Show? Bem legal, né? Bem legal, vamos ficar ligado nisso aí. Felipão, não tem como negociar o token de YDX dentro da plataforma de YDX? Cara, eles só operam futuros. Eles só operam futuros. Eu não tenho certeza se tem o token de YDX aqui dentro. Eu acho que deve ter, vamos ver. Ou não? Não tem o de YDX aqui. Eles não negociam shitcoin aqui dentro. É só moeda... Mas tem umas shitcoin também, né? Tem umas shitcoinzinha aqui. Tem umas shitcoinzinha aqui. Tem, tipo Bitcoin Cash, né? Tem uns negocinhos estranhos aqui, o EOS, tem uns negócios estranhos, Internet Computer, tem uns negócios estranhos aqui. Mas aparentemente eles não negociam a própria moeda. Tá? Mais Web3 e menos Stada, é isso aí. Será que na Cosmos eles vão ter o token? Ele já tem o token deles, que é o DYDX, tá? Ele já tem o token deles, que é o DYDX. Na rede Ethereum. Deixa eu ver se é só na rede Ethereum. Eles têm na Solana também, mas olha só, eles têm na rede Ethereum aqui o token DYDX. Mil, milhão, bilhão. Tem um bilhão de tokens aqui na rede Ethereum. Vamos ver qual que é a... supply. É isso aqui mesmo, ó. Mil, milhão, bilhão. Eles têm um bilhão de tokens DYDX. É o supply total e o max supply aqui. E eles estão todos aqui dentro da DYDX, dentro da rede Ethereum, tá? Dentro da rede Ethereum. Quem quiser olhar, o contrato é esse aqui. Ó, QR Code na tela aí para você, ó. Quem quiser olhar, tá aqui. O token da DYDX. Show? Brasil risadas. Preço da região nos 20K faz 4 meses. Exatamente. O preço está aqui nessa região, um pouco mais, um pouco menos, há bastante tempo. Vamos botar uma régua aqui, ó. Quase 140 dias, né? A gente tá falando de próximo de 5 meses, né? 150 dias, daqui 13 dias vão bater aí 150 dias, o que daria 5 meses, né? A gente tá quase, vai, 4 meses e meio aí. A gente tá 4 meses e meio nessa zona dos 4 mil, desculpa, dos 20 mil dólares, 19, 18, 21, 22, a gente tá quase 5 meses já aqui, né? Já tá bastante tempo aqui. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Lado bom. Lado bom. Estamos segurando como suporte do topo histórico anterior de 2017. Isso é lado bom, tá? Isso é o lado bom. Lado ruim. Apesar da gente estar segurando, a gente não está se distanciando. Ou seja, o preço está se aplumando aqui, né? Ele está se aconchegando aqui nos 19, 20, 19, 21, 18, 22. Ele está aqui, ó. Tá aqui, se aconchegando. A hora que ele deitar, fudeu. Mas é um dado importante isso aqui. Por quê? Porque apesar da volatilidade e termos dias aqui que quebrou um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, nós nunca tivemos um topo histórico anterior sendo rompido para baixo no topo histórico atual. E pelo menos até agora vai se mantendo isso. Pelo menos até agora vai se mantendo isso. O foda é o seguinte. O último bull market... Na verdade, o último bear market, a gente teve uma queda de 83%, né? No topo histórico, a mínima. Esse ano, a gente teve uma queda de 74%. Ou seja, para bater os 83%, ainda teria um grande chão, né? Ou seja, ele poderia, se a gente pegasse a mesma coisa do topo histórico passado, 83%, 84%, e jogar para agora, o preço bateria 11 mil dólares. Tá? Então, essa aqui é a notícia ruim. E o Bitcoin tem tido drawdowns de 80% dos topos históricos. Tá? Já voltamos para a média de 200? Tá longe que um carai. Na média de 200 dias, a gente está muito longe. Deixa eu botar aqui. Média de 200 dias está muito longe. E veja, a média de 200 dias, ela está caindo, tá? Ó como ela virou vermelha para baixo. Ela virou em vermelho em fevereiro desse ano. Então a gente já está falando aí de 8 meses que a média virou para baixo. E a gente está longe dela, está bem longe, na real. Tá? A gente teria que subir 18, 22%, é isso? 20%, vai, 21%. A gente teria que subir 21% para chegar na média, para chegar nela. Quando a gente fala de média semanal, a gente está um pouco mais próxima, mas ao mesmo tempo não está não, bichão. Ó, na média semanal a gente está aqui, um pouco mais próximo, claro, mas a gente precisaria subir 15%, 14% para poder igualar essa média aqui, para poder chegar na média. E é o que a gente falou já, né? Isso aqui é recorde de preço de Bitcoin abaixo, semanal, né? Abaixo da média de 200 semanas. Nós nunca tivemos tanta barra aqui, nós nunca tivemos tanta semana abaixo da média de 200 semanas. Isso aqui está acontecendo. E quanto mais tempo ele fica aqui abaixo, né? Da média de 200, mais o mercado vai precificando essa tendência de baixa. E mais pessimista vai ficando, sabe? Vai cada vez ficando mais pessimista. O ideal é que a gente pudesse tentar, pelo menos tentar, voltar aqui para a média de 200. Pelo menos tentar voltar. Né? Você vê que os volumes estão caindo, ó. Isso aqui em verdinho aqui é a média de volume, né? Ó, últimos dias, volumes caindo aqui, últimas semanas, né? Os volumes têm caído, então assim, o mercado não tá legal, cara. Mas eu tô animado para até quinta-feira que vem, quarta-feira que vem, terça, quarta-feira que vem. Eu tô animado, eu tô achando que a gente pode vir tentar buscar esses 22 mil dólares aqui. Tá? Que foi o último topinho aqui. Na verdade, aqui, ó. Eu acho que o Bitica pode vir fazer essa movimentação. A partir daí, não sei o que que acontece. Vamos ver como é que vai estar de volume, vamos ver como é que vai estar de pressão, como é que vai estar de força, como é que vai estar isso aqui, ó. Opa, cadê, cadê, cadê? Vamos ver como é que vai estar isso aqui, o S&P, etc. Vamos ver como é que vai estar isso aqui, tá? Show de bola? 18 mil, eu te amo. Calma, já. Tá muito tempo aqui no 18 mil. Tá muito tempo aqui já, ó. 18 mil é isso aqui, ó. R$ 18.000 é essa linha de baixo aqui. Tá muito tempo aqui já nessa faixa dos 18 mil. Mais fácil a média ir ao preço, que é o que está acontecendo, né? Ó, a média veio, atingiu, estava subindo, 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 subindo. 21, ela pegou um platô aqui e começou a cair em fevereiro desse ano, ó. Ficou vermelhinha. E agora a média está indo ao preço, cara. Ela tá indo, ela vai fazer isso aqui. Nos próximos meses, ela vai fazer isso aqui, ó. Né? Ela deve fazer isso aqui nos próximos meses. Vamos ver. Felipe, o que achou do NFT que supostamente o Neymar tá dando? Eu vi alguma coisa que ele tá dando um presente pros fãs, alguma coisa assim e tal. Tá inclusive no Twitter oficial dele, né? Então não é uma coisa, não é uma especulação. Ele tá dizendo isso. Podemos até tentar achar aqui. Twitter Neymar, vamos ver aqui. Arroba Neymar Júnior. Filho de Deus, pai feliz e ousado. Vamos ver se ele tem aqui, ó. Que Deus nos abençoe e proteja. Cadê? Nem sei onde tá, cara. Então nem sei se tá aqui mesmo, não. Bom, não tô achando o bagulho dele. Não tô achando o bagulho dele, não. Barba não leu o chat. Tô lendo, cara. O Neymar tá dando o NFT? Cara, tá dando. Parece que sim. Vamos ver aqui, ó. NFT. Neymar. Neymar lança coleção de NFTs e o novo metaverso. Menino Ney. Vai comprar o peixão, menino Ney. Neymar lança coleção de NFTs e o novo metaverso. O jogador de futebol Neymar lançou na segunda-feira, dia 24, a própria coleção de tokens não fungíveis, a Jungle Vibes. E um novo metaverso chamado Beast Mode. O projeto, que havia sido anunciado no fim do ano passado, foi criado em parceria com a plataforma Web3 e NFT Star. Todos vocês sabem o quanto eu amo a minha coleção de NFTs. E agora, finalmente, meu projeto pessoal da Web3 vai sair, disse o Neymar no Twitter. Vamos ver se fala aqui. Não, só fala isso aqui. Ninguém fala qual que é o site, né? Mas tá aí. Acho que é a terceira postagem. Vamos ver aqui, ó. Terceira postagem, vamos ver. Primeira, segunda, terceira. Esse aqui. Ah, esse aqui é o Beast Mode. Ah, aqui, ó. Join the Beast Mode. Ó, ele vai lançar os NFT dele aqui, ó. Ó, Limited Free Mint. Como é que faz aqui, ó? Aqui, ó, NFT Star. Beast Mode Metaverse. Bom, ele tá postando no Twitter dele, né? Então não sou eu que tô indicando nem porra nenhuma. Ele tá postando. Tá mais magro, menino Ney. O que que houve, Ney? Não tá alimentado, menino Ney? O que que tá acontecendo? Então ele postou no Twitter dele aqui, 24 de outubro. Tá? E tem o Free Mint aqui, ó. Pra você conectar a sua wallet. Vamos conectar minha wallet aqui. Conectando com a NFT Star. Ele quer que eu assine para ver se eu sou eu mesmo, mas eu não vou assinar não, porque eu não quero botar nada agora não. Tá, ele quer que eu assine. Depois eu vejo isso aqui. Conectei minha carteira, mas ele quer que eu assine a carteira para ver que eu sou eu. E você tem um botão aqui de mint, ó. É que vocês não estão vendo a minha tela? Pera aí. Ó, ele abriu meu MetaMask aqui. Ele tá pedindo para eu pagar a taxa de gas. É do Ethereum mesmo, tá? Mainnet do Ethereum. Para eu pagar R$3,90 aqui. Taxa estimada aqui. Se eu confirmar, eu vou tchau, tchau, tchau. Vou rejeitar isso aqui. Então tem o free mint aqui. Máximo um mint per wallet. Se você for fazer isso aqui, recomendo que você faça numa carteira que não tenha nada, só tenha a taxa do gas, tá? Não recomendo que você deixe sua carteira NFT ou carteira papapá conectada aqui para você mintar. Vai fazer esse free mint aqui, faz numa carteira virgem. Bota só a taxinha do gas lá e fica de boa. Tá? Não recomendo que você coloque, quem for tentar fazer isso aqui, por 3 dólares talvez eu faça, tá? Por 3 dólares talvez eu faça. Que é a taxa do gas. É free, mas paga 3,90. Sim, esse 3,90, olha só. É que ele vai abrir minha wallet. Esse 3,90 não é da coleção. Agora tá um pouquinho mais, ó. Tá 4,95, tá vendo? Isso aqui não é da coleção. Isso aqui é a taxa de gas. Tá? Isso aqui é que a gente vai pagar pra rede Ethereum, pros mineradores. 5,30 agora. Tá aumentando um pouquinho, né? Então esse 5,30 é pro minerador. É pro validador. Não é para o Neymar. Tá joia? Isso aqui é taxa de gas. É importante deixar isso aqui entendido, tá, turma? Então, se ele tivesse um preço, ele teria o preço em Ether, provavelmente, mais a taxa de gas. A taxa de gas, ela é obrigatória, você tem que pagar para poder coisar. Tá? O Alta Frequência falou, paguei R$1,89, show de bola. Peguei em 5 wallets diferentes. Que isso, Carlos Adestrador? Tá adestrando aí, Carlos? Calma. Calma, tenha calma nós, tá? Bom, enfim, tá aí. Quem sabe eu faço aí, faço até um vídeo aí depois pra vocês. Legal. Vamos dar uma olhadinha no Ether? 700 pessoas online aí, 668, aliás. Manda aquele likeão pra nós aí, turma. Vamos lá. Cripto, ETH, vamos lá. Faz logo aí pra gente ver como é que é. Puta que micarole, hein? Vocês são foda, hein? Vai, peraí. Fazer essa bosta aqui, peraí. Botar minha Trezor aqui nessa caralha também. Foi. Fazer essa porra também. Bom, então, botei minha Trezor aqui. Botei minha Trezorzinha aqui, dos NFT aqui. Beleza? Vou fazer em qual carteira? Vou fazer na minha carteira? Vou fazer nessa aqui mesmo. Ok, vamos lá. Primeira coisa. Ele quer que eu assine... Ah, não, peraí. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu desconectar. Vou conectar minha wallet. Ele vai querer que eu assine... Assinar. Espera nós. Vamos lá. Vamos assinar. Essa primeira assinatura, ela é gratuita, tá? Ela só vai mostrar para o meu device, né? Minha MetaMask só vai mostrar que esse endereço é meu mesmo. Ok? Assinei, ele já sabe que eu sou eu. E aí ele pede aqui para eu mintar. Vamos clicar no mint aqui. Ele está cobrando agora R$4,26. Foda-se. Vamos pagar para o minerador, vamos sustentar o minerador. Ele está pedindo para eu coisar o meu device aqui. Ok, 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 ok. Hold, te confirme. Está confirmado. Please proceed on your wallet. Vamos ver. Ok, pelo jeito foi aqui. Né? Pelo jeito foi. Ó. Ele já não deixa mais eu mintar, ele já identificou que minha carteira já tem o NFT. Ele não deixa mais eu mintar. Vamos lá? Vamos abrir minha carteira aqui. Ver conta no EtherScan. RC721. NFT, Neymar Júnior, Jungle Vibe já tá na minha carteira aqui, ó. Tá? Papapá, papapá. Token ID, pipipi, popopó. Já tem o NFT. Vamos ver. Viu o NFT? Ainda não tem, né? NFT, NRJ, o Jungle Vibes. NFT, Jungle Vibes. O token ID é esse aqui. É um token RC721, que é um padrão de NFT, tá? O criador, contrato do criador, token do contrato e owner, que é a minha carteira, tá? É isso. Tem prazo para mint? Cara, não tá dizendo aqui. Eu não sei. Vamos ver aqui. Tem 50 mil mintados. Eu não sei se eles vão fazer... Não sei. Tem 50 mil mintados. Vem o minting. Eles não colocam aqui, ó, upcoming, eles não colocam quando vem. Ó, o episódio 1, episódio 2, episódio 3. Por enquanto tá aqui. Mintei um aqui. Eu já consigo ver ele aqui. Vamos ver se na OpenSea a gente vê direito. Vou copiar minha carteira aqui. Vamos ver na OpenSea. OpenSea.io. Vamos colocar minha carteira aqui. Ele não tá conseguindo achar. Vamos pegar o contrato do NFT deles? NFT Jungle Vibe. Ó, o meu, olha só. O meu é o 50.724, tá? Token ID, 50.724. Vamos pegar aqui o Neymar Jr. Token Vibes aqui, ó. Jungle Vibes. Por enquanto é esse desenho, né? Que ainda não tá... Como é que é o nome? Não tá liberado, né? Não tá reveal, não tá revelado. Tá? Quando vai revelar? Não sei, não diz aqui. Por enquanto é isso aqui, ó. Nossa, ele copiou o Crypto Select, Neymarzinho. Neymarzinho. Neymarzinho, Neymarzinho. Tchanhanhá. Depois vai ter alguns benefícios de camisa autografada e tal. Aí teria que ler direitinho o site aqui. Eu fiz o meu mint aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo colocar na MetaMask. Eu não vou conseguir colocar na MetaMask, né? Não vou conseguir colocar ele na MetaMask para ver. Não vou. Mas a MetaMask tem essa parada aqui, ó. Portfólio site. Ah, esse aqui é fake? Ah, esse aqui, esse Jungle Vibes aqui é fake? Ah, entendi. Bom. É fake, mas ó, buy fair XYZ, que tá verificado pelo OpenSea. É uma conta verificada, hein? Vamos tentar de novo aqui, ó. Neymar Júnior, Jungle Vibes. É mesmo, né? Porque aqui tá 22 mil. Sei lá, cara. Sei lá. Não, eles estão falando aqui do OpenSea. Esse aqui do OpenSea que é mentira. Vamos olhar aqui direto no MetaMask aqui, ó. Bora. Pronto, direto do MetaMask aqui, ó. Papapá, papapá, vamos ver NFTs aqui, ó. Ele tá pegando a minha carteira .eth. Eu não quero que pegue essa carteira. Aqui, ó, NFT Jungle, Neymar Jr. Jungle Vibes. Ele não mostra a imagem ainda, mas é essa aqui, ó. O meu é o 50.724. Tá? Então tá aqui, 50.724. É minha NFT aqui. Agora, não entendi por que ele juntou todas as minhas contas. Eu não queria todas as contas. Espera aí. Não queria todas as contas, eu queria só... Ah, entendi. Ah, não sabia dessa coisa, ó. O portfólio aqui da MetaMask, ele pode pegar as contas que você quiser. Eu não quero que ele pegue a minha felipescudeiro.eth, eu quero que ele pegue só essa aqui que eu mostrei agora. Eu tenho uma posição na Uniswap, que eu tenho que até olhar ela. Eu tenho uma posição dentro da QuickSwap, que a gente mostrou como é que a gente hackeou, né? Entre aspas, numa aula DeFi do zero, porque não tinha no site. A gente entrou na V3 da QuickSwap lá, mas pelas entranhas, né? Tem uma hackeadinha lá de leve lá. E o Jungle Vibes aqui, ó, que não tem imagem, tá? Então, o Neymar Júnior Jungle Vibes tá aqui. Show? Fiz a minha mintagem. Importante você saber o seguinte, tá? Importante você saber o seguinte. Esse NFT, se você for fazer o que você fez, o que eu acabei de fazer, ou seja, você mintar o NFT pagando apenas a taxa da rede, fica muito... Eu não vi nada diferente no contrato aqui, tá? Não veio nada para eu assinar que seja diferente, que eu ligue o alerta. Mas é importante que por mais que esteja no site do Neymar, por mais que esteja no perfil oficial do Neymar, por mais que ele esteja alavancando isso daqui, etc, etc, faça numa carteira virgem, tá? Ou seja, cria uma carteira, bota só ali aqueles 4, 5 dólares de taxa de gás e vai que vai. Por que eu não fiz isso? Porque ia demorar muito, ia ter que criar uma carteira nova, mandar o dinheiro para lá e fazer o mint. Como eu já tinha saldo aqui nessa carteira aqui, né, que eu uso para DYDX, para mostrar DYDX para vocês, já tinha 27, 28 dólares aqui, eu já fiz aqui mesmo, tá? Mas não é recomendado. Como essa aqui é uma carteira só para exposição para vocês aqui, não tem problema, tá? NFT vai dar direito a jogar um jogo na Copa no lugar dele, que isso. Barba, desculpa a ignorância. Como limpo as NFTs das pools? Tem um monte de pools inativas. Tá. Primeiro, você não precisa fazer isso. Eu vejo muita gente com essa... É um negócio meio estranho, né? A galera não quer mostrar, não quer ter essa NFT. Veja bem. Uma pool na Uniswap, ela gera uma NFT. Aquilo é único, aquilo é seu. Se te incomoda muito, cara, transfere isso para a carteira 0x0000. Queima ela. Manda para a carteira de queima. Mas, cara, não tem diferença nenhuma você fazer isso ou não. Só vai pagar taxa de gas. Se ela tá inativa, ela já tá inativa. Você coloca lá na Uniswap, lá, não mostrar as pools inativas, e ela já vai sair fora. Total, Honorbi diz o seguinte. Ideal é ter uma carteira só para interagir e outra carteira e outro navegador para hold. É exatamente isso que eu tô fazendo. Essas carteiras que eu abro para vocês aqui no vídeo... Apesar de eu colocar elas com a minha MetaMask, porque eu uso sempre para ensinar e já acabo ficando com a MetaMask, com a Trezor, tá? Porque eu já ensino o curso, como é que faz, já faço tudo uma coisa só. Elas são carteiras só para eu mostrar aqui, tá, turma? Ó, o Thiago Visoto mandou 5, obrigado. NFT é só útil em jogos, como CSGO, Fortnite e Free Fire. Cara, não é só isso, não é só isso. Por exemplo, a gente fez o nosso NFT do Crypto Select. O NFT do Crypto Select, ele deu vários benefícios já. Um deles, por exemplo, é você poder ter uma experiência com a gente lá em Sorocaba, né? Então, com o NFT, eu te dei a entrada para Sorocaba, né? Então, o NFT, ele também é uma entrada, né? Ele também é um acesso. Muito legal. O próprio NFT, tanto do DeFi do Zero, a renda passiva, quanto do Crypto Select, eu vou dar uma liberação para poder ir no BitInRio de forma VIP. Olha que legal. Eu vou passar isso para vocês. Pessoal do DeFi do Zero, fica atento. Pessoal do CryptoSelect, fica atento. Eu vou liberar para vocês uma entrada VIP lá para, como benefício, obviamente elas são limitadas, tá? Mas a gente vai liberar uma entrada VIP lá para o BitInRio no Rio de Janeiro. Você vai poder mintar uma entrada para o Rio de Janeiro. Então, assim, existem alguns benefícios. Não acho que seja só... útil em jogo e etc. Tá? Show de bola? Vamos ver o que a turma tá falando. Show de bola? NFT pode ser arte, acesso a grupos. Cara, tem um monte de coisa. Um monte de coisa. Show de bola? Beleza. Então, essa aqui foi do Neymar. Fiz o mint aqui, não estou recomendando. Mas já que vocês pediram, fiz ao vivão aqui para vocês, tá? Quem sabe faz ao vivo. Beleza. Vamos lá. Binance lança serviço de Oracle na BNB Chain para conectar blockchain e mundo físico, tá? Matéria de Lorena Mário, Criptofácil. Essa matéria, ela tem um pequeno... Não vou dizer um erro, mas ela tem uma pequena... Tem um pequeno detalhe que eu preciso explicar para vocês aqui. O que a matéria fala? Bom, o que que é um oracle, tá? O que que é um oracle no mundo cripto? O oracle é o oráculo, né? O olho que tudo vê. The all-seeing eye, né? Deus. Isso, Leonardo Maia. O NFT pode ser golpe também. Tem essa utilidade também. Também pode ser um golpe, tá? Rodrigo Campos, boca de milk. Na Uni compensa fazer as... Boca de milk é demais, né? Aí não, boca de leite. Boca de milk. Na Uni, compensa fazer as pools de stable na rede Polygon, que a taxa é menor, ou optar pela rede Ethereum, que é mais segura? Vai de você, cara. As duas estão dando bom. As duas estão dando bom. Eu tenho na rede Polygon, eu tenho pool de stable na rede Polygon e tenho na rede Ethereum. As duas estão dando bom. Na rede Polygon, você pode pegar as taxas e reinvestir, não vou dizer todo dia, mas sei lá, cada 2-3 dias você pode, porque as taxas são ridiculamente baratas, não vai impactar. Na rede Ethereum, pô, acabei de pagar $5 numa transação, $4, já impacta, né, num juro composto. Então depende muito da quantidade que você tem. Nas duas dá bom, cara, nas duas dá bom, tá? É, vamos lá. Então, o que que é o oráculo, né? O olho que tudo vê. É, ele serve para trazer... E aqui na matéria é o seguinte. No mundo cripto, os oráculos possuem funções de trazer dados do mundo físico para o mundo digital e vice-versa. Não necessariamente. De forma automatizada. Não necessariamente. Você pode pegar um item, tá? Uma determinada informação do mundo físico, do mundo real, digamos assim, e trazer para dentro de uma blockchain... Ou você pode pegar uma informação de outra blockchain e trazer por uma outra blockchain. Ou seja, não é um mundo físico, tá? Mas você está conseguindo trazer isso de uma blockchain para outra. Então, por exemplo, o que é um oráculo? Por exemplo, quantos graus está hoje aqui na cidade de Santos? Pelo calor que está, eu vou chutar que está uns 30 graus, 32 talvez. Já às 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Eu vou chutar que está 32 graus. Então... Vamos supor que eu tenho um termômetro, tá? E eu olho aqui, a temperatura aqui na cidade de Santos está 32 graus. Legal. A blockchain do Ethereum, a blockchain da Polygon, a blockchain da BSC, ela não sabe quanto está a temperatura em Santos. Por quê? Porque não faz parte da blockchain. A temperatura, a umidade, a pressão, não fazem parte da blockchain da BSC, por exemplo. Né? Então, o que ela precisa? Ela precisa de um oráculo, né? O olho que tudo vê para chegar. E, obviamente, um oráculo ele tem que ser... Ele tem que ser confiável, né? Ele tem que ter uma confiabilidade absurdamente alta, perto de 100%, né? Tem que ter um histórico perto de 100% para dizer o seguinte: olha, blockchain, determinado contrato vai consultar o oráculo. Quantos graus está em Santos? Aí ele vai acessar o oráculo vai falar: olha, nesse exato momento, está 32 graus. Ponto. Então, eu peguei uma informação de fora da blockchain e trouxe para a blockchain. Por quê? Não sei, por qualquer motivo. Eu posso fazer um contrato que, quando a cidade de Santos tiver 30 graus, acima de 30 graus, ela libera, sei lá, um airdrop de Bitnada Coin para as pessoas que estão naquele determinado contrato. Ele foi lá, consultou, está 32, está acima de 30, pumba, airdrop. Eu estou chutando qualquer coisa, tá, turma? Isso é uma aplicação. Tem outras aplicações. Por exemplo, esses dias teve jogo... do final, né, Corinthians e Flamengo, né, então talvez tenha algum serviço de aposta, algum contrato de aposta. Olha, se o Corinthians ganhar, aquelas pessoas que estão na pool vão ganhar X, se o Corinthians perder ou se o Flamengo ganhar, aquelas pessoas que estão na pool vão ganhar Y. E como é que eu sei quanto foi o jogo? Porque um oráculo de confiança vai lá e vai consultar, né, e vai fazer essa pesquisa. Olha, o Corinthians perdeu nos pênaltis, ou o Flamengo ganhou nos pênaltis, por 5-4, sei lá, ganhou nos pênaltis, portanto, o Flamengo foi o campeão, o Corinthians ficou em segundo. Tá? Então, o oráculo foi lá e buscou aquela informação e trouxe para dentro da blockchain. Não necessariamente a gente precisa ter informações de fora da blockchain. Por quê? Eu posso ter uma informação de dentro da blockchain. Por exemplo, a blockchain do Bitcoin é a blockchain do Bitcoin. O preço do Bitcoin é o preço do Bitcoin. A rede Ethereum, ela não sabe quanto está o preço do Bitcoin. Ela não faz ideia. Por quê? Porque não faz parte da blockchain, da estrutura. Só que a blockchain da Ethereum pode ter algum contrato, como tem zilhões, que dependem dos preços de alguma coisa. Então a blockchain vai perguntar: oráculo, qual que é o preço atual do Bitcoin nesse momento? Né? Aí o oráculo vai vir aqui, vai consultar 2, 3, 4, 5 fontes diferentes e vai ver que nesse momento, nesse exato momento, nesse exato ticker, o preço do Bitica é 20.659. Pumba! É isso. Ou seja, um oráculo, para informar a blockchain A, foi consultar a blockchain B. O oráculo é a Wikipedia da cripto? Pode dizer que sim, é a Wikipedia da cripto. Vai, é a Wikipedia da cripto. É que a diferença é que a Wikipedia, a informação, ela não tem rotatividade, né? Depois de uma informação ali colocada, você pode atualizar. No caso do oráculo, ele é atualizado a cada ticker, a cada segundo, a cada milésimo, dependendo de qual for a informação, tá? E aí, só para fazer uma introdução, o que é o oráculo? É quando alguém fala assim, ah, o oráculo XYZ, o maior oráculo que nós temos hoje no mercado é esse aqui, ó. É a Chainlink, que representa, vamos ver aqui, mais da metade. Quase metade, tá? Então, a Chainlink hoje representa 47% do mercado DeFi é Chainlink, 28% é Maker, o Winklink 15%. E aí se dividem outras aqui. Mas a Chainlink é a maior mercado de oráculo, né? Maior blockchain de oráculo que a gente tem aqui no mercado. Então, quando você tem algum protocolo, alguma corretora que quer consultar alguma coisa, eles já vão direto na Chainlink, já vão direto na Maker, né? Porque são as mais confiáveis, se não a mais confiável aqui, né? O oráculo tem que garantir a liquidez no valor informado? Não. O oráculo ele só tem que fazer uma consulta e devolver o valor correto. Se na consulta perguntar a liquidez, o oráculo, se ele for necessitado também, ele vai informar o preço e a liquidez. Tá? O oráculo não tem que garantir nada, ele tem que garantir aquela informação naquele exato momento. Aí o Pedro Silva pergunta, a API 3 é um bom oráculo ou um projeto para falhar? Não conheço a API 3, tá? Mas a Chainlink já falhou em alguns momentos de oráculo, tá? No momento da Terra, no início do ano, né? Maio, né? Desse ano que a Terra estava caindo absurdo e tal, a Chainlink, pela quantidade de tickers, a Chainlink falhou com o preço da Terra e da UST lá, tá? E foi exatamente o que aconteceu. O Dudu e Edu, lembra desse desenho? Dudu e Edu, RJ. Quando o oráculo trava e dá um valor errado, é sentar e chorar? É sentar e chorar. É sentar e chorar. Foi o que aconteceu quando ele informou isso na Vênus, no início do ano, quando a Terra lá, o ST, travou. Não é que ela travou, né? Eles informaram um ticker lá que travou. Eles não estavam preparados para ter tanta diminuição de preço. Então existe esse risco. E a gente fala, eu tô há um ano falando desse risco antes de acontecer, tá? Antes de acontecer... Eu estou um ano falando desse risco dentro do DeFi do Zero, a renda passiva. Eu e o Karnak, a gente já falava desse risco. Oráculo. Teve um medalhão do mercado cripto, não vou citar nome, também não quero ficar dando destaque para palhaço, não. Não vou ficar dando banana para macaco, não. Tem um cara que falou assim, jamais, não existe risco de oráculo. Não existe risco da Chainlink falhar. Eu falei, meu jovem, para com isso, você vai queimar tua língua, em algum momento vai acontecer. Não deu 3-4 meses, a Chainlink falhou com o preço da UST. Então, existe esse risco. Risco de oráculo. Existe esse risco. Aconteceu pouquíssimas vezes? Sim, aconteceu pouquíssimas vezes. Principalmente com a Chainlink, eu só sei desse caso. Deve ter acontecido outros, divulgados ou não, deve ter acontecido. Eu só conheço esse. Então, assim, da caralhada de informações, milhões de informações que são consultadas na Chainlink diariamente, acontecer uma, duas ou três vezes... Eu acho que tá dentro, né? Eu acho que tá dentro. Quantas vezes você foi lá no Google, digitou uma coisa e ele te mostrou uma informação diferente do que você procurava ou errada? Quantas vezes você ligou lá na Bobo News e você viu uma informação errada, uma fake news? Então, acho que assim, em 5 anos eles terem errado uma, duas, três vezes, eu acho que tá ok, tá dentro, tá? Não tem nada de errado, tá? Agora, detalhe, existe uma diferença entre informar errado e parar de informar, que foi o que aconteceu. Ele parou de informar, ele chegou e falou assim, ó, não consigo mais informar. Por quê? Porque eu não estou conseguindo dar continuidade no preço. É uma coisa. Outra coisa é, o preço do Bitcoin está 20.600, ele informar 18.400. Aí são coisas diferentes. Isso não aconteceu com a Chainlink. O que aconteceu foi o seguinte, o preço estava falando assim, ó, caindo. Aqui ela parou de informar porque ela não aguentou mais e o preço continuou caindo. Então não é que ela informou errado, ela parou de informar aqui. Só que o preço continuou, flau, 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 flau. É diferente. Tá? É diferente. Diferente de o preço tá aqui em 20 mil dólares e ela pegar e do nada informar que tá aqui em 36. Ou informar que tá aqui em 18. É diferente. Tá? Pode haver manipulação de oráculo? Pode haver. Nunca aconteceu, tá? Não temos nenhuma informação, não temos nada disso. Na verdade, temos. Para oráculos mais fracos e moedas mais fracas, existe a manipulação de oráculo, sim. que são esses últimos hacks aqui, ó. Bem lembrado, hein? Ó, hacks. O Mula Market e o Mango Market, dentro da Cielo e dentro da Solana, olha só. Eles fizeram um ataque ao Price Oracle. Eles pegaram moeda de baixíssima liquidez e manipularam. Com certeza isso aqui não era Chainlink. Eu precisaria ir a fundo, tá? Mas são os últimos dois hacks, ó. Vieram através de Price Oracle ataque. Show? A GMX também foi uma manipulação de preço de Oracle. Tá? Stablecoins são colateralizados por oráculos? Não, não, não. Não existe colateralização de oráculo. Oráculo, ele é o olho que tudo vê. É o cara que fica ali olhando tudo, dentro e fora da blockchain. Tá? Eles não são colateralizados por oráculo. Não existe isso, tá bom? Então, veja, falando aqui em oráculo, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, manda aqui para nós, que nós resolve, tá? Então, os oráculos são... Vamos entender da seguinte forma, tá? De uma forma bem de programador. Oráculo é o cara que traz informações externas para dentro de uma blockchain. Ponto. Tá? Entenda isso. Um oráculo é um sistema, é um mecanismo automatizado que traz informações externas para dentro de uma blockchain. Ponto final. Sejam elas no mundo físico, sejam elas no mundo digital, não importa. É isso. Tá? E a Binance, como não é boba nem nada, já tem a maior corretora, quer ter uma chain, quer ter uma DEX, quer ter uma D-Land, quer ter tudo, esses porra quer ter tudo. Não dá para ter tudo na vida, mas pelo jeito o CZ quer ter tudo na vida. O que ele tá querendo fazer? Uma Chainlink da vida. Tá? Dentro da BSC. Então a Chainlink tem uma nova rival na oferta de serviços oráculos. Isso porque a Binance anunciou nessa quarta-feira, ontem, né? Ontem, dia 26, o lançamento de uma solução que visa conectar os aplicativos em blockchain com dados do mundo físico, função dos oráculos. O Binance Oracle, como foi chamado, será aplicado inicialmente à blockchain da Binance, BNB Chain, mas a empresa informou que tem planos para expandir o uso da solução para outras redes, tá? Exato. Não dá para ter tudo na vida. Show de bola? Por isso o preço não é igual em diferentes exchanges? Não, o preço não é igual em diferentes exchanges por conta do book de ofertas e liquidezes, tá? Aí é um outro sistema, posso explicar para vocês um outro dia, por conta de book de oferta nas corretoras, descentralizadas principalmente, tá? Vamos lá, consumo de eletricidade cresce com mineração clandestina de Bitcoin no Paraguai. Luciano Rodrigues, Criptofácil, tá? CZ quer ter tudo na vida, exatamente. Esse Oracle da Binance vai ser uma coin, possivelmente eles vão fazer uma coin. Porque o CZ, ele é louco pra botar uma taxinha no bolso, né? Ele é louco pra criar uma moeda, vender ela e botar a taxinha no bolso. Ele é louco pra isso. Ele é doido, pai, doido. Aquele cabeção dele só fica pensando, como é que eu vou fazer uma nova moeda e botar taxa no meu bolso? É só isso que ele pensa, tá? Então, o pessoal tá minerando de forma clandestina no Paraguai. Vamos pra próxima aqui. Musk diz a banqueiros que planeja fechar negócio com o Twitter nessa sexta, dia 28. Lorena Amaro, também aqui no Cripto Fácil. Essa é a mineração mais lucrativa, né? Aquela que puxa do poste, né? O cara puxa do poste. Toma um chocão lá, puxa do poste e fica minelando. Minelando Bitcoin. Falar nisso, eu mostrei pra vocês lá no Instagram, eu mostrei o meu telhado lá. Porra, botei uns puta placão lá de fotovoltaica, energia solar e o caralho. Tá lá já, vou dar umas mineladas. Vou minelar bitica. Vou minelar. Se sobrar energia, né? A conta que a gente fez foi o seguinte, 3 vezes o que eu gasto com a minha família aqui na minha casa, a gente botou 3 vezes mais a capacidade. Se vai servir ou não, não sei. Porque também lá tem muito mais coisa. Tem piscina, tem o jardim é grande. Hã? Tem piscina. O aquecimento separado. Uau, o aquecimento da piscina é separado? Ah, que bom. Bom, mas enfim, da mesma forma tem muito mais coisa, né? Quantos ar-condicionado tem, querida, na casa nova? São 9. 9 ar-condicionado! Vou ligar 20... Gordão vai ficar. O gordão vai, no verão, vai ficar só no ar-condicionado, vai ligar todos. Até na cozinha tem 2 ar-condicionados, só pra vocês terem noção. Botei 2 na cozinha, que o gordão não consegue. Não consegue o gordalha ficar com calor, não consegue. É isso. Aqui no RJ dá pra fazer. Não, dá pra fazer em qualquer lugar, cara. Dá pra fazer em qualquer lugar. No RJ é o Dream. É o Dream, é o sonho, dependendo de onde for. Só tem tigre no poste. Por que tigre? Como assim tigre? Não entendi, tigre. Gambiarra, seria isso? Barba vai falir com a conta de energia. Nada, cara, eu gastei 70 mil reais de fotovoltaica, de energia solar. 70 pila. 70 pila. Ah, entendi, é o gato monstro, entendi. O tigre é o gato monstro, entendi, entendi. É o gato gigante, entendi, 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 entendi. Agora entendi. Show. Classe A. Bom, o seu Elinho Mosca, ele tá dizendo aos banqueiros, que linda, filha. Linda, linda, linda. Ele tá dizendo, ó, minha filha, como é linda. Ai, dá oi pra turma, filha.
Oi.
Gatona. Ele tá falando aos banqueiros o seguinte, olha, estamos fechando negócio com o Twitter nessa sexta-feira. É, ele postou um vídeo entrando na sede do Twitter. Lá, eu não vi esse vídeo aí, mas o pessoal fala que é bem humorado e tal, não sei o quê. E ele parece que depois desse imbróglio todo, que vai comprar, não vai comprar, vai comprar, não vai comprar, vai comprar, não vai comprar, comprou. Parece que tá comprando 44 bilhões de doletinhas para comprar o Twitter. Muito louco, né? 44 bilhões de doletinhas, é muito dinheiro. É muito dinheiro. O que vai mudar com o Twitter? Nada, vai continuar aquela chatice, aquele povo brigando o tempo inteiro, aquela loucura, aquela alegria, aquela emoção, mas... Existe alguma... Como ele é um cara mais pró-cripto, tanto que ele quase aceitou cripto para Tesla, né? Tem os produtos de merchandising para comprar o carro da Tesla, né? Tem os produtos de merchandising que ele aceita, se eu não me engano, Dogecoin, eu não sei se ia aceitar ou vai aceitar. Ele é um cara meio pró-cripto, ele fala umas besteiras e tal, mas ele é um cara mais pró-cripto, ele gosta da zoeira, né? Ele gosta da bagunça. E pessoal cripto tá dizendo o seguinte, pô, será que ele não vai trazer alguma coisa cripto? Né? Será que ele não vai trazer alguma forma de monetizar de forma cripto, transferir cripto, botar uma carteira embutida? Ou seja, será que a usabilidade cripto não pode ficar muito maior com o seu Elinho, dono do Twitter? E aí, ó, que o Arteia fala, a Dogecoin já está subindo. Sim, já está subindo, olha só. Vamos até botar no gráfico. Gráficozinho, gráficozão. Pode abrir a TV. Ó, com essa notícia, olha o que aconteceu com a Dogica. 3 dias seguidos de alta. Hoje cai um pouquinho, bateu média de 200, mas olha só. É uma alta de 37% em 3 dias. Não é pouca coisa. Né? Não é pouca coisa. Deixa eu tomar água que eu tô seco. Anderson Sá Marchioro. Bom dia, escudeiro. Graças a Deus ela não puxou o pai. Aqui pra você, ó. Senta e roda. Tá? Felipe, o que você acha dos domínios.eth? Tipo, 3.000.eth, valoriza? Cara, eu acho que tem muita gente especulando isso, eu não vejo o menor sentido. Para mim é a mesma coisa que ficar tentando especular shitcoin da shitcoin, sabe aquelas top 500? Para mim não faz o menor sentido. Pode ser que um cara ou outro ganhe, o cara que ganhar vai ganhar muito, vai gerar notícia. Nossa, o fulano de tal acabou de vender o domínio pipipipopopó.eth por 1 milhão. Ah! Mas 99% não vai vender, vai ficar no prejuízo. Vai ter um monte de domínio bosta lá. Então, não sei. Elon Somebody Love. Por que comprar? Por que não comprar? Comprei o. É, eu lembro do Somebody Love. Somebody Love. Minha mulher tá rindo aqui. Somebody Love. Show? O pessoal falou da GNX, ontem a gente abriu a GNX, eu vou pesquisá-la, tá? Vou pesquisar a GNX, ontem eu dei só uma pequena olhada, que é Gains Network, né? Vou dar uma olhadinha, quem sabe não sai um videozinho sobre. Turma, falando em videozinho sobre, eu tô num dilema se faço vídeos diferentes do nosso aqui, da nossa live, que é o que eu gosto, né? Se você me perguntar, Felipe, o que você gosta de fazer? Qual é a coisa que você mais gosta de fazer? Cara, eu gosto de fazer essas lives. É o que eu gosto de fazer, é interação com a galera, a gente traz informação, a galera traz informação, a gente complementa. Que nem, porra, olha que legal hoje. Não tava nem fudendo o meu script. Mas a gente mintou a porra. Sabia, querida, que agora eu sou amigo do Ney? Ficou sabendo? Mintei o NFTzinho do Ney. Né? Então, não tava nem fudendo o meu script. Mas eu vim aqui e mintei o NFT. Por quê? Porque a galera pediu e tal, interação, conteúdo e tal. E isso aqui é o que eu gosto. A gente está 1 hora e 35 minutos, eu gosto disso aqui. Eu gosto disso aqui. Ficar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas aqui, chambrolando. Falando abobrinha, groselhas. Só que eu entendo que o canal só vai crescer se a gente tiver vídeos que o pessoal chama de vídeos rir. O que é isso, filha? É a vassoura da bruxa. Vem cá, quer falar pra turma aqui? A vassoura da bruxa. Essa aqui quem é? Isabela.
Isabela.
É a vassoura da bruxa?
Não, é a vassoura da abóbora.
Vassoura da abóbora?
É.
Mas não. Ela vai com essa roupa?
Não, agora a gente vai comprar as coisas da festa. Ah,
entendi. Então assim, eu gosto dessa live aqui, é o que eu curto, é o que eu gosto, ponto final. Tanto que é a primeira coisa que eu faço no dia. Eu acordo 6 horas da manhã e já venho preparar a live, ponto. Só que para você crescer, porque o que acontece? Esse conteúdo aqui é perecível. Pô, a gente falou agora há pouco do preço da Dogecoin, a gente falou agora há pouco do preço do Bitcoin. O preço do Bitcoin de hoje, ele é válido hoje. Né? Daqui 3 dias, o preço está em 25, está em 19, já não é mais válido. Né? E para você crescer no YouTube, a gente percebe isso, você tem que ter o que o pessoal chama de vídeos hero. Né? Aqueles vídeos que daqui 1 mês você assiste, ele tá bom. Daqui 1 ano, talvez, é que cripto 1 ano é foda. Mas daqui 6 meses você assiste, ele ainda é válido. Né? Então eu tô pensando em fazer alguns conteúdos. Por exemplo, eu trouxe esse conteúdo aqui, vamos abrir o nosso Bitsinada. Eu trouxe esse vídeo aqui esses dias, ó, da DYDX, né? Então são 19 minutos mostrando ali dentro da DYDX. Eu tenho uns vídeos aqui também que é sobre o Bitcoin, sobre... Enfim, são vídeos que são demorados para fazer. E eu gostaria de saber se a turma quer esse tipo de conteúdo. Puta, eu não mostrei, né? Puta merda, Felipe. Aqui, ó, esse aqui da DYDX, né? Eu fiz esse videozinho da DYDX, são 20 minutos aqui e tal. Tem uns outros vídeos e tal. Eu queria saber se a galera quer esse tipo de conteúdo ou prefere mais a live mesmo e pau na chimba. O que vocês acham? Fala nós aí. Foda é perguntar uma coisa e você nem responder. Caio, porra, tem 600 pessoas aqui conosco. Cara, é óbvio que não vai ser tudo que vai dar pra gente ler e responder, né, cara? Mas a maioria das coisas aqui a gente vai passando, pô. Né? Mas agora, porra, não tem como... Cara, olha quanta pergunta. Olha quanta gente falando. Não tem como a gente responder tudo, né? Mas vai. Né? Esse conteúdo aqui é o melhor do mundo e faz. Obrigado, meu velho. Vitor Souza. O que me der menos trabalho... Ah, cara, o que me dá menos trabalho é não fazer nada. Pode me falar uma coisa.
Você está perguntando para quem assiste a live, se a pessoa quer live ou quer outra coisa?
Não, não é live e outra coisa. É live e outra coisa.
Mas é a mesma coisa perguntar para quem assiste futebol, se ela quer assistir futebol, se ela prefere basquete. Todo mundo vai falar que prefere futebol.
É?
Esse tipo de conteúdo é para outro tipo de pessoa, não para essa pessoa. Pode até que uma outra veja, mas tem que pegar outra pessoa, senão não adianta.
É?
Você tem que pegar outros inscritos, não esse que você já tem. Não
é? É claro. Entendi. Então, essa minha audiência aqui não vai assistir meus vídeos.
Vai assistir, mas você precisa pegar outra audiência também que não assiste esse tipo de vídeo, que foi o que eu já conversei com você esses dias.
Entendi. Toma essa dura aí que é de graça. Entendi. Flávia tá certa, essa pool tá viciada, gostei. Poderia fazer alguns vídeos curtos com assuntos para iniciantes. O que o mano falou aqui? Faz corte de live. Cara, ninguém assiste corte de live. Já fizemos, ninguém assiste porra nenhuma. Ó o oráculo agindo. É isso aí. Para o canal crescer, é só indicar moeda que o canal cresce rápido. Com certeza, isso aí não tenho dúvida. Se eu ficar fazendo vídeo, ah, agora moeda XYZ, puta. Não tenho dúvida. Tá achado ao vivo. Então tá, eu tô morrendo de calor, eu tô suando, o ar-condicionado tá no mínimo, eu tô suando aqui, porque a turma deixa as portas abertas, né? Deixa as portas abertas. Aí eu vou te falar o que acontece. E então a gente volta amanhã, amanhã é quinta-feira, é isso? Amanhã é quinta-feira, 8h30 da manhã, estamos aí. Amanhã é sexta-feira, ó o oráculo. Ó o oráculo, the all sin eye, o olho que não passa nada. Passa nada. Passa nada. O olho que todo vê. Amanhã, sexta-feira, 8h30 da manhã, vamos que vamos. Vai começar a fazer os vídeos? Vai dar mais audiência que eu. Ó, eu esqueci de falar uma coisa, turma. Bitin Rio, Buy to Go Fintech, vai rolar 29 dias. 26 de novembro de 2022, tá? 29 dias, 26 de novembro de 2022. Muita gente expondo lá, muitos expositores e muitos speakers. Vai ter muita gente falando lá, painéis, palestra. Vai ser bem legal pra gente encontrar a galera e vamos que vamos, tá? Hã? O Oráculo vai estar lá também. O Oráculo vai estar lá. Inclusive, o Oráculo vai para Rio quando? Segunda-feira? Não, terça-feira. Terça-feira, o Oráculo vai para o Rio. Tchau. Tchau, meninas. O Oráculo vai para o Rio para a gente ajeitar. O que vocês vão fazer lá? Nem sei o que vocês vão fazer. Visita técnica. É o VT. O Oráculo vai fazer o VT lá, a última VT antes do evento. Tchau. E é isso, tá? Amanhã, 8h30 da manhã, um beijo e um queijo para vocês. Antes, deixa eu falar aqui, o Rei do Gancho, Barbie a Casa Nova. Tá indo, cara, tá lindo. Me acompanha lá no Instagram, arroba canal Bitnada, que eu tô postando algumas coisas da casa. Tá indo, tá muito legal. Eu fui a última, último fim de semana agora, na verdade eu fiquei até segunda lá, né? Eu fui pra gente colocar a antena do Elon Musk, colocar a antenita do Elon Musquito, né? E é isso. E acho que janeiro eu mudo. Dezembro, eu achei que eu ia mudar dezembro, não vai rolar. Acho que janeiro até meio eu chego. Boa! Beijo e um queijo para vocês.